agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana aqui no De Papo pro Ar a gente encontra realmente pessoas especiais com seu trabalho também muito especial, nos chamando aí muita atenção. E hoje eu tenho a alegria de receber uma cantora da nova geração da música brasileira com respaldo de gigantes. Ela vai contar pra gente aqui como ela conheceu essas pessoas e qual a influência que elas também fizeram nesta caminhada, nesta nova jornada, porque a cada dia vem aí uma nova jornada. E ela já, apesar da pouca idade, 20 e poucos anos, ela já trabalhou bastante, já mostrou para que veio e tem muita coisa para mostrar ainda, inclusive esse lançamento, Lua Nova, que está surgindo aqui, principalmente nas plataformas de streaming, e a gente vai poder conhecer um pouco do trabalho, como foi produzido nessa época de pandemia e o sucesso que será esse single, tenho certeza. Recebo com muita alegria Flávia K, aqui no De Papo Pro Ar. Seja bem-vinda, Flávia.
Ô, Cido, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Demais. Bora bater esse papo.
Ah, vamos conversar aqui, vamos conhecer um pouco o seu trabalho, porque você já nasceu, você já chegou nesse mundo sob influência de jazz, porque você já ouvia os jazz, os seus pais colocavam jazz para você já ouvir. Sim. Desde da barriga da sua mãe. Conta essa história para gente, Flávia.
Exatamente. O meu pai é uma pessoa que gosta muito de jazz, de soul music, gosta, né, dessa parte. E quando minha mãe estava grávida, ele colocava os fones de ouvido, aquele fone bem grande assim. Sim. Colocava tocando Take Six, Stevie Wonder, James Brown, colocava na barriga dela. Pra eu já nascer já com essas coisas na cabeça, já, né? Por isso que virou essa doideira.
E você gosta de jazz hoje?
Eu adoro, adoro, adoro. O jazz influencia completamente o meu trabalho.
As nuvens escondem o céu, o mar petrificou.
E aí, assim, eu tenho o lado da música brasileira que veio da minha mãe, né? Que minha mãe gosta muito da música brasileira, de bossa nova e tudo. Então, ela me passou esse lado da música brasileira e meu pai me passou o lado do soul e do jazz. Então, isso acabou... O resultado do meu trabalho é muito disso também, sabe?
Que bacana. Seus pais são músicos ou não?
Não. Não, meu pai... Eles são das artes, assim. Sabe aquela pessoa que é artista? Uhum. Não trabalha exatamente com a arte, mas são artistas os dois, sabe? Meu pai é artista plástico, mas trabalha com a educação, é educador, né? Minha mãe trabalha com publicidade, mas eles são artistas e sempre me incentivaram muito para as artes, né? Para qual fosse que eu escolhesse. Acho que se eu tivesse qualquer outra profissão, eles iam ficar bem felizes, mas acho que eles adoram que eu sou artista.
E por que música?
Ah, olha, não dá para eu explicar, é uma coisa que nasceu comigo, já nasceu dentro de mim, assim. Não consigo nem dizer, assim, o momento que eu escolhi que eu ia trabalhar com a música, o que eu ia viver com ela, assim, pra sempre, né? Porque foi uma coisa desde a infância, realmente, e apesar do incentivo, eu mesma era muito proativa pra música, assim. Com 4 anos, eu tinha um tecladinho de brinquedo, um pianinho de brinquedo, e eu comecei a tocar. Com 4 anos, eu tirei a musiquinha da escola, da escolinha, E aí meus pais olharam e ficaram, gente, o que que tá acontecendo com essa menina? Que loucura! Então, assim, eu não sei dizer por que a música é a minha alma, assim, é o que tá em mim mesmo. Eu não consigo nem dizer por quê. Já tá em mim.
Eu corro na chuva, os raios sobem do chão, no meio da rua. Já é tempo de inundação, alagando sonhos de algodão. Ventania leva a canção, energia colorida que vem do céu. Fantasias feitas de papel, gravadas no cordel que vai dizer bom dia. La 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 ia, la la ia, la 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 ia, oh. La 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 oh, oh. Não.
Você, com tão pouca idade, você começou já na carreira profissional com 12 anos.
Uhum.
E você hoje está com 24, então 12 anos aí de trajetória, já com presenças marcantes. Já vou entrar nesse assunto, mas uhum. antes de entrarmos nesse assunto, eu queria saber, você também escreve, você é compositora também, com que idade, a partir de que momento surgiu essa arte? Porque ser compositor também é ser um artista, né?
Então, eu comecei a compor eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho, mas eu não escrevo letras, né?
Você compõe melodias.
Eu componho melodia, harmonia e tudo, mas chamo outros parceiros. A minha primeira parceira de letra foi a minha mãe, a Nete K, e inclusive ela me incentivava a compor, porque até então eu queria só ser intérprete. Eu não tinha essa ambição de ser compositora, não achava nem que eu tinha capacidade para isso. E ela ficava, não, você precisa tentar. E minha mãe, ela escreve muito, muito bem. A maioria das minhas músicas é em parceria com ela, mas eu tenho vários outros parceiros também. E aí, ela escrevia as letras e falava, olha, tenta musicar, tenta, por favor. Só tenta, vai. Aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E hoje virou uma coisa também super natural a composição pra mim.
Meu coração me pergunta, o que se faz quando não se quer mais amar? Minha razão se encurta, se encolhe, não sabe o que falar.
Bom, você começou a compor com 14 anos, você começou na sua carreira profissional com 12.
Uhum.
E aos 13 anos você ganhou o reconhecimento do Ed Mota. Conta pra gente essa história, como foi?
Então, eu sempre fui muito fã do Ed, sou fã, né, até hoje, escuto muito, gosto muito do trabalho dele. E quando eu tinha 13 anos eu fui a um show e consegui entrar no camarim pra conhecê-lo.
Mas
Oi.
Você foi no show como fã?
Como fã, fui assistir.
Oh,
e consegui entrar no camarim. Ele estava atendendo, era o lançamento do disco Piquenique. Então ele estava atendendo as pessoas para assinar e tal. E eu entrei, quando eu olhei para ele assim, eu comecei a chorar muito, eu fiquei muito emocionada. Na época, era um sonho conhecê-lo. Então, assim, eu fiquei muito emocionada. E aí ele não entendeu nada. O que que essa criança tá aqui chorando, né? Porque me viu. E aí, nisso, ele ficou, assim, muito curioso, né? Começou a conversar comigo, eu tava com os meus pais, né? Meus pais também gostam muito do som do Ed. E aí, né, meu pai falou, não, ela é cantora, eu vou te mostrar um vídeo. Já pegou, mostrou um vídeo pra ele. Ele, gente, nossa, gostei muito e tal. E aí, a partir daí, a gente manteve contato, né? Alguns meses depois, eu participei de um show dele no Shopping Pátio Higienópolis. E foi daí que eu comecei a conhecer as pessoas, né,
do meu
nicho musical, assim, do meio artístico, sim.
Uhum.
E
E aí que surgiu a parceria do Tudo Que Eu Sou?
Isso, Tudo Que Sou, exatamente. Aí. Que é o EP que eu lancei em 2014, alguns anos depois desse acontecimento aí com o Ed, que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Ed, que eu comecei a compor, e aí achei que eu precisava gravar alguma coisa autoral, né, para que as pessoas me conhecessem, conhecessem o meu trabalho, né, uhum. E já dentro da linguagem que eu queria, né, na época e tal.
Então, eu conheci a Flávia, ela...
Este é de Mota.
Via sempre ela nos meus shows, assim... Daí, eu não me recordo exatamente como é que foi que eu fiquei sabendo que ela cantava e tocava piano. E aí, quando vi, fiquei muito impressionado e convidei ela para fazer uma participação no meu show. Gostei muito do que ela estava se propondo a fazer, uma coisa... Ela muito jovem, tocando piano, cantando, interessada em música.
Gravei esse EP, o Tudo Que Sou, que tem a participação do Ed Mota e a participação do Simoninha, do Wilson Simoninha, que também foi um padrinho, assim, nesse meu começo, né? Uma pessoa muito importante nesse meu começo.
Esse foi seu primeiro trabalho, seu primeiro EP?
Exatamente, o primeiro.
Foi seu primeiro EP que já com essas participações, Ed Mota, Simoninha. Sim. O Simoninha você conheceu através do Ed Mota?
Não, foi o mesmo esquema. Indo ao show, assisti, acabei conhecendo, não sei o que, acabei conversando. E aí ele também gostou muito de mim, assim, eu participei de muitos shows do Simoninha, né, ele me ajudou muito, até aconselhando também, né, pra minha carreira, e aí eu convidei ele pra participar do EP, o que foi muito legal, pra mim foi demais isso, assim, né, são artistas que eu admiro muito.
Flávia K. in the house.
Bom, tô aqui hoje, convite da minha amiga, querida Flávia K., participando, né, desse EP, do seu primeiro EP, que tá lindo, né, pelo pouco que eu já escutei, tô muito contente com o que escutei e muito contente com a minha participação, porque desde que a conheci, né, então a gente vem se acompanhando aí mutuamente, né, vem vendo o que um e o outro tem feito, e fiquei muito feliz quando a Flávia me chamou para poder cantar essa canção. Canção de autoria dela e da Net, da sua mãe.
Deixa eu apresentar pra vocês essa coisa linda, chama-se Flávia K, toca, canta, compõe. Tá velha, né? Puta, né? Ela tá velhinha, tá com 15 anos. Mostra pra gente só um pouquinho aqui como é que é a Flavinha, com você.
Isso é bacana você falar, porque quando a gente admira um cantor e a gente gosta de verdade, a primeira impressão que nós temos é que é algo inacessível, né? Que a gente não tem acesso, que a gente não vai conseguir... Nossa, imagina, ele nem vai saber que eu existo, né? Então, é exatamente essa perseverança, essa paixão, né? Porque você já se apaixonou pela música.
Sim.
E você foi buscando oportunidades. Isso foi você que construiu, né, Flávia?
Exatamente. A gente tem que se virar do jeito que a gente pode, né?
Isso é bacana para você até incentivar as pessoas da sua geração, né, Flávia? Porque não é só ficar no videogame, não. Você tem que se mexer,
tem,
né?
Tem que correr atrás.
Que bacana.
Tô já há bastante tempo nesse corre e é muito gratificante, né? Cada passo que a gente dá é sempre muito gratificante.
Bom, você teve um trabalho reconhecido também no Japão, né? Muito bem executado. Qual que é esse trabalho?
Então, eu lancei em 2019 o Janelas Imprevisíveis, que é um disco, né? Uhum. Um álbum completo.
Seu primeiro álbum completo.
Exatamente. Estreia aí de disco. E... que tem a participação, inclusive, do Menescal, né? E ele já imprime muito mais a linguagem musical minha de hoje, né? O Tudo Que Sou já não é tanto, né? Mas o Janelas Imprevisíveis é super. E aí, ele... Esse disco foi, assim... Foi andando sozinho, né? Posso dizer. E um dia, um cara chamado Yusuke me chamou no Facebook e falou assim, ó, eu queria lançar seu disco aqui no Japão, em CD, né? Aqui no Japão. E eu fiquei, gente, isso é um trote, né? Verdade, não é possível. Foi um pouquinho depois do lançamento, mas era verdade. O Janelas Imprevisíveis foi lançado no Japão pela Think Records e a Disc Union, né? O selo. E tá em várias lojas lá, enfim. Isso é muito legal, tá em CD. Inclusive, em breve vai sair em vinil. No ano que vem vai sair em vinil aqui no Brasil e lá também já vai ter em vinil.
Que bacana! E nesse trabalho tem a participação do grande Roberto Menescal, ele que é muito amado, inclusive, no Japão.
Sim, exatamente, exatamente. Ele me disse, quando a gente gravou a música, né, que é a Canção do Sol, ele me falou que eu deveria tentar, né, levar meu trabalho para o Japão e tal, porque ele acha que tem tudo a ver, né? Mas foi mais rápido do que eu imaginava, né? Foi muito rápido, não deu nem tempo de eu correr atrás de alguém para lançar no Japão e já aconteceu assim muito naturalmente, sabe?
Me lembro da Flávia, ela foi aparecendo.
Depoimento de Roberto Menescal sobre Flávia K.
Ela foi aparecendo no show, aparecendo outro, e já vi essa menina aqui e tal. E um dia, ela me entregou um disco, ou ela me entregou, alguém me entregou, não importa. Chegou na minha mão um disco dela e eu ouvi, e separei, e falei até de uma música que eu tinha gostado. Aí soube que ela estava gravando um disco, aí falou, vem cá, você topava botar uma guitarrinha lá? Eu tô dentro, né? Me diz o local, o dia e o uniforme, eu tô lá.
Quero ver o sol, lá vem vindo o sol, calor e morte.
Olha, você começou a sua carreira musical, você tem aí contatos com grandes artistas, mas com gêneros diferentes. Você tem aí a batida do soul do Ed Motta, você tem uma batida mais, digamos assim, não totalmente, mas quase para o samba do Simoninha, também um som pop, também do Ed Motta, mas em outro gênero, e você tem aí toda a experiência e toda uma particularidade do Roberto Menescal, que é o pai da Bossa Nova, juntamente com outras pessoas. Tantas informações e tantos contatos com tantos ritmos diferentes assim da música para você que está começando, Flávia, isso é muito importante ou te dá um bug? Como que é isso para você?
Não, é muito importante e muito legal, porque todos esses artistas que eu acabo gravando, enfim... participando e tal, todos esses artistas são artistas que eu ouço realmente, assim, são pessoas que eu admiro, então, e eu gosto de levar para o meu trabalho essa fusão dos gêneros musicais, porque eu não posso falar, ah, não, eu sou uma cantora de bossa nova, mas eu escuto tanta coisa, entendeu? E eu não consigo resumir, né, colocar, não, eu sou só bossa nova, eu sou só jazz, só neo-soul. Meu trabalho, ele tem realmente essa mistura toda, né, e acaba que essa coisa de chamar os artistas diferentes, eu nem percebo que eu tô fazendo isso. No Janelas Imprevisíveis tem participação do Slim Rimografia, que é um rapper, né. Então, assim, rolou muito isso, tipo, caramba, como que você tem o Slim Rimografia e você tem o Menescal no mesmo disco e o disco, ele se conversa. Você ouve da primeira à décima faixa e o disco se conversa inteiro. Acaba que vai acontecendo, assim, né? A mistura das minhas influências acaba que que acontece isso, assim, meio que sem eu nem perceber.
Que bacana.
Então eu adoro, assim.
E agora você traz aí uma grande novidade, que é essa, esse novo single que você está juntando aí com os outros que você já lançou anteriormente para fazer mais um álbum completo. Só que agora você surpreende, e isso nos chama muito a atenção, porque você tornou-se também oficialmente uma produtora musical, porque esse trabalho realmente foi você que produziu ele.
Sim, olha, é uma coisa muito louca, porque, na verdade, não, existem muitas mulheres produtoras musicais, né? É, mas ninguém quer colocar muito a luz em cima disso, sabe? É, eu mesma não, eu tô passando a conhecer agora muitas mulheres musicistas incríveis e que produzem seus próprios sons ou que produzem para outros artistas também, né? É, mas isso é, não se divulga muito, assim, né? É, até pela própria galera da música em si, né? Eu tô descobrindo agora muita gente, muitas produtoras incríveis, né? E aí o Lua Nova, né, que é esse single que vai sair, eu comecei a produzir ele, né, eu produzi ele, mas assim, eu comecei a produzir, eu sempre tendia a levar para algum produtor musical, né, falar, ah, não, fiz essa música aqui, produz aqui e tal, o Janelas Imprevisíveis, meus trabalhos anteriores, eu participei muito ativamente na produção, né, mas não como a cabeça da coisa, sabe? Mas como uma coprodução, né? Com quem estava trabalhando comigo. E aí, nesse som, a composição veio muito, assim, muito fácil, entre aspas, né? Mas, assim, eu recebi a letra da Flora Piquerobi, que é minha parceira nessa música, e consegui já pensar na melodia, e depois fiquei matutando do que eu ia colocar harmonicamente e tal. E quando eu coloquei a harmonia, já veio toda a produção para mim. Aí eu pensei, por que que eu preciso necessariamente mandar para algum outro produtor, né? É, e aí eu falei, não, eu vou produzir essa, vou fazer. E deu no que deu, né? Assim, eu fiquei bem feliz, fiquei bem orgulhosa. Tive vários músicos participando comigo, né? Várias pessoas incríveis que somaram no trabalho. Mas é o primeiro lançamento que eu assino mesmo, né, como produção musical.
É, o arranjo de Lua Nova traz aí beats marcantes, uma base com sample de vozes gravado por você mesma. Você fez uma duplicação na sua voz, é isso?
É, na verdade eu gravei os acordes, eu gravei com vozes. Ao invés de eu tocar o acorde, por exemplo, num piano ou num violão, eu gravei uma nota, outra nota, outra nota, outra nota, fui empilhando de vocais, né? E isso se formou a harmonia base da música. Tem pianos tocando harmonia em outros trechos, mas na parte principal da música, a base, ela vem com vocais, né? Mas ela é para dar uma ideia de sample, né? Parece que eu tirei, às vezes, de uma outra música, de vocais de outras pessoas ali e recortei. Mas eu que criei mesmo.
Que legal, muito importante a gente falar isso. E ele traz essa levada aí de R&B, né, alternativo. E esse indie soul, né, é uma levada, né, é um gênero... Não é diferente, né, mas nos chama atenção, né, Flávia?
Exato, porque... É o seguinte, na parte musical, na composição da melodia, eu me inspirei muito nos compositores de música brasileira. Então, na Joyce, no Edu Lobo, no Tom Jobim, Francis Raime e essas pessoas assim, medalhões, né, da música brasileira, na parte da composição. Mas quando eu fui pensar na produção... Né, e harmonicamente também, eu resolvi colocar um pouco dessa parte mais moderna, né, que eu também escuto muito, então vem influências aí de Jacob Collier, influências de Solange, influências de Atos Coyote, Moonchild, essas bandas de neo soul, de indie soul, né, então, e acaba virando essa mistura, né, e também tem essa coisa da... Tem até uma linguagem que até quem for ouvir vai se ligar que tem um pouco de uma linguagem de trap lá no fundo. Então, eu quis trazer mesmo essa mistura de uma coisa nova com uma coisa mais antiga, né? Que são minhas influências mesmo. E aí essa coisa do indie soul também tem muito a ver com a forma que eu canto, que é uma forma um pouco mais suave, né? E tal. E a produção mais pesada, então com um bumbo, com beat, com uma linha de baixo bem pra fora, assim, na música, sabe? Então, é isso.
Você quis evidenciar aí a toda a sua referência, toda a sua influência, e na verdade você quis transformar, é uma transformação disso tudo que está em você, para você apresentar para o pessoal aí da sua geração.
Exatamente, eu tenho essa missão, assim, de que minha música chegue nas pessoas mais jovens aí da minha geração, e que chegue também nas pessoas de outras gerações, né? Porque tem influências de outras gerações, então eu acho que é possível.
Que bacana, que bacana. E aí, nessa faixa, Lua Nova, você tem aí a participação da sua amiga Flora Piquerobi. Conta.
Exatamente. A Flora, eu conheci a Flora pela internet, na pandemia, no ano passado. Já tinha ouvido falar sobre ela e tal. E aí conheci ela pelo Instagram e tal. E começamos a conversar. E eu falei pra ela, meu, se você tiver... Porque eu tô sempre procurando gente que tem letra, né? Letra que não tá usando, tá? Aquela coisa. Aí eu, então, se você tiver letras suas, que você, às vezes, não usou ainda e tal, manda pra mim, porque eu tô juntando repertório pro meu próximo disco e tal, eu tô procurando novos parceiros, aquela coisa. E ela me mandou, acho que umas 3 ou 4 letras, um pouco depois, e a da Lua Nova, na hora, assim, que eu li, eu falei, ah, essa é legal, essa eu gostei, essa eu vou fazer alguma coisa. Isso foi, eu acho que, agosto do ano passado. E aí ficou lá. E eu deixei lá, né, quietinha lá, salvei lá a letra, deixei lá ela quietinha. Aí, um dia, e eu fiquei tentando, um dia eu sentava, tentava compor, ficava, ah, não é isso ainda. E aí eu falei, bom, uma hora vai vir, deixa ela lá. E aí um dia eu tava deitada pra dormir, assim. Aí eu, caramba, veio. Aí eu levantei, fui no piano e consegui musicar a letra inteira, assim. Aliás, a letra quase inteira e sobrou um trecho. Aí eu gravei uma guia, enviei pra Flora. Falei, ó, Flora, eu fiz essa música aqui, ouve, vê o que você acha. Já fiquei meio assim, ah, ela não sei, né? Ficou faltando um pedacinho da letra, ficou pra fora da música. Mas aí eu pensei, eu falei, Flora, você podia... recitar no final.
Que bacana.
Esse trecho, porque era um trecho completo, né? Não era parte de um pedaço e tal. Eu falei, você podia recitar no final, porque a Flora, ela tem uma voz bem bonita, uma voz grave, assim, tal. Eu fiquei, caramba, vai ficar lindo se ela recitar no final. Aí ela adorou a ideia.
Que legal.
E topou participar, né, também da gravação, né, fazer essa parte do final. E já sugeriu também uns vocais a mais, que no fim já virou uma participação completa, assim, dela na música, né? Foi bem legal.
Que legal. E, bom, esse lançamento está previsto agora para o dia 24, é isso? Dia 24 de agosto?
Isso. Na verdade, o single sai agora. Dia 20. Já saiu, né, na verdade.
É, já saiu. Está saindo hoje.
Acabou de sair, exatamente. O clipe vai sair no dia 24, exatamente.
Deu muito trabalho para fazer o clipe?
Um pouquinho, porque foi uma equipe pequena, né, mas uma equipe muito dedicada e muito, muito excelente, né,
que bacana,
que fez esse clipe, então o resultado tá lindo, assim, eu tô muito ansiosa para que as pessoas assistam também esse vídeo.
E todo o cuidado que vocês precisaram, que vocês tiveram em relação ao distanciamento, em relação a essa
Sim.
pandemia que estamos vivendo aí, né. Agora,
Exatamente.
Pra você fazer a produção da música, é tudo à distância?
Olha, a parte da pré-produção e o que eu fiz sozinha, né? Eu fiz tudo aqui de casa, ia mandando pro pessoal. Mas no dia da gravação dos instrumentos, né? Porque tem baixo, bateria e teclado, né?
Uhum.
Que outras pessoas gravaram. A gente foi para um estúdio, mas foi feita a testagem, né? Pra Covid e tal. E máscara e distanciamento, então
é isso mesmo.
Eu sou bem, bem assim, eu levo muito a sério isso, assim. A gravação do clipe também. Foi testagem, máscara, distanciamento, aquela coisa toda.
Que bacana, que bacana. É, e a pandemia, ela nos mostrou aí um caminho possível, que é, o trabalho remoto, que é o trabalho
total
online. E para você que é compositora, para você que é produtora musical, eu acho que facilita e muito, né? Você poder, sim, trocar essas ideias e usar a tecnologia a seu favor, né?
Sim, usei muito a tecnologia ao meu favor nesse tempo todo. Usei muito, assim. Teve o meu single que eu lancei no ano passado, O Mundo Se Moveu, a gente gravou à distância. Mas, assim, para gravação não é a mesma coisa, mas para toda a parte de pré-produção e até da pós, por exemplo, a mixagem, é muito possível fazer à distância. A mixagem mesmo, que foi o Vander Carneiro que fez, da Lua Nova e dos meus singles anteriores, a gente fez tudo à distância. Tudo à distância. E ligava, conversava, tal, fazia o recall, mandava de volta, enfim, aquela coisa. E eu também gravei para outros artistas, gravei vocais, fiz arranjo, tudo à distância, assim. Foi super possível.
Agora, para fechar um futuro álbum, falta muito ainda ou tá quase?
Tá nos 50%.
Sem pressa, né, Flávia? Sem pressa, né?
Assim, tem tempo, porque o álbum vai sair ali para depois de abril do ano que vem, podemos dizer. Então, assim, tem tempo. Eu gosto de fazer com calma, mas sem também ficar arrastando, né? Tem que trabalhar.
Muito bom. Flávia, que alegria poder falar com você. Vamos conhecer esse som aqui, Lua Nova. E que prazer imenso conversar com você. Parabéns.
Muito obrigada.
Em nome aí dos ouvintes, dos seus fãs e das pessoas que vão conhecer o seu som, eu já agradeço por você, no seu trabalho tão nova, você evidenciar o talento seu e trazer no seu som também o talento de muitas referências que sempre lutaram e continuam lutando para manter essa cultura viva e renovando a música brasileira. Então, parabéns por você ser essa ponte que dá continuidade nesse caminho que é a música brasileira, viu?
Ah, muito obrigada, que honra ouvir isso, obrigada mesmo, adorei. Adorei esse bate-papo, por mim ficaria mais 2 horas aqui conversando com você.
Recíproca é a verdadeira. Obrigado, viu, Flávia? Vamos curtir então, por favor, anuncia pra gente, Flávia.
Então ouçam agora meu novo single, novíssimo, Lua Nova, com participação da Flora Piquerobi.
Me conta.
você tem, sempre vem. Te espero e você vem. Você vem, sempre vem. Os que moram, você tem, sempre vem. Me diz da tua vem.
Vou jogar na terra pra ver da cicatriz o amor surgir e nutrir a raiz de uma flor de lis que existe em mim.
De papo pro ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.